Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Eloá Gazelli, ilustrador, quadrinista, diretor de arte para animação, web designer, fez comunicação na ECA em São Paulo, é gaúcho e já desenhou muito, ilustrou muitos livros. E eu converso com ele agora sobre o livro Demônios em Quadrinhos, um conto de Aloysio Azevedo que foi adaptado por ele para quadrinhos e foi publicado na série Clássicos em HQ pela editora Peirópolis de São Paulo. Bom dia, Gazelli. Prazer em falar com você. Super bacana um texto casando com imagem de uma forma maravilhosa. Eu queria que você contasse pra gente como é que você começou no desenho lá do início, no quadrinho, no desenho, na ilustração, essa sua trajetória do traço.
Obrigado. Olha, é uma longa trajetória. Eu desenho desde que eu me conheço por gente, né?
Legal.
Vai lá para os 6 anos de idade. Até onde vai a minha memória, eu tenho desenho na minha vida. Depois da profissionalização, aí vai acontecer também cedo, né? Logo que eu... Eu sempre tive a sorte de saber o que eu queria fazer, porque eu passava o tempo todo desenhando.
É, bom demais,
claro,
né?
Não necessariamente, isso também é um processo muito simples, porque também saber o que vai desenhar, como vai desenhar, nem sempre é tão fácil assim.
É verdade.
Mas eu fiz primeiro o caminho, que eu acho que hoje mudou, mas naquela época muita gente ia para arquitetura, né? Não assumia ainda que ia fazer artes plásticas, alguma coisa, mas eu, ainda bem que eu mudei para artes plásticas, foi 1 ano só, e aí cursei artes plásticas, né? E paralelamente fui trabalhando com quadrinho, da década de 80,
sim,
da distante década de 80, a gente foi pioneiro. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, estou radicado em São Paulo há 10 anos. Mas na época, toda a minha formação se deu no Rio Grande do Sul. E a isso eu devo um caráter específico do meu trabalho que eu acho muito interessante. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem coisas muito boas e ruins, mas uma coisa muito boa é que nós estamos a meio caminho da Argentina e do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer.
Sim, é.
Então a gente tem uma... Essa situação geográfica eu acho fantástica, porque a gente tem a influência de duas grandes escolas, a escola brasileira, né? No meu caso do quadrinho, do humor, tem Viraldo, Angeli, Laerte, Milor, todos os grandes nomes, eu não vou ficar citando aqui, mas ao mesmo tempo a gente teve acesso a uma escola maravilhosa, que é a Escola Argentina, que é uma escola de artes gráficas, né,
e
fantástico.
Que tinha uma característica diferente, né, dos brasileiros.
É, dá um, vamos dizer assim, um outro tempero, uma visão mais europeizante, ao mesmo tempo que tem também características peculiares dessa cultura do sul, né? E os argentinos, por questões culturais, desenvolveram um alto grau, né, um grande número de profissionais e uma perícia, vamos dizer assim, um domínio. E em história em quadrinho, por exemplo, eu defendo a tese minha aqui, né, de que o quadrinho que eu mais gosto é o quadrinho argentino, um quadrinho fantástico que ali vamos dizer assim, aventura a uma alta sofisticação gráfica e a uma sofisticação de roteiros. Eles são grandes roteiristas, né, à toa que eles têm um grande cinema.
Sim.
E esse cinema deles deve muito ao quadrinho, que desde os anos 30... tem a profissão de roteirista. Então toda essa influência, esse caldo de cultura, eu ia para Buenos Aires, fui várias vezes, fiz contato com a revista Ferro, que é uma das melhores revistas que já houve, que agora está voltando. Então a minha formação é muito importante entender, é dentro desse contexto, né? De troca, de fronteira. Eu sou um cidadão da que vive a circunstância da fronteira, que eu acho que é fantástica, é enriquecedora, né?
Legal.
Então, tudo isso ajudou a construir a minha forma de trabalhar, né?
Agora, vamos falar desse livro que é tão bacana. Aloysio Azevedo, um naturalista, viveu lá entre 1857 a 1913. E como é que ele chegou até você e você fez esse trabalho tão maravilhoso, que é um conto, o Demônios, que a gente lê diferente, Aloysio Azevedo, a partir do seu desenho, do seu traço?
Bom, eu sou um apaixonado por livros, minha casa sempre teve livros, eu me criei num ambiente de livros, né, de livros, ou objeto livro, meu pai tinha uma biblioteca muito grande,
Os gaúchos têm muita coisa com o livro, né? Uma paixão com o livro.
Uma ligação
isso
muito forte.
Isso é muito bacana.
E tem essa coisa da fronteira mesmo, muita troca de livros que vinham da Argentina.
Uhum.
Eu sou autodidata, eu aprendi espanhol lendo quadrinho do Quino, os livros do Quino. E nesse contexto também, eu sou caçula, e aí tem as vantagens e desvantagens, essa é a vantagem.
Uhum,
meus irmãos
legal.
Mais velhos, tinham os irmãos mais velhos, aquela coisa de... E eles liam muito, e o meu irmão mais velho, vamos dizer assim, que é 11 anos mais velho que eu, era fascinado por esse conto do Aloysio.
Do Aloysio.
E eu muito pequeno, em relação a ele, 11 anos mais velho, ele tinha 18, eu sei lá, eu tinha 9, 8, até menos, e ele me falou desse conto, eu nunca me esqueci.
Uhum.
E ele contava que era uma coisa impressionante, tarará, aquela coisa do pesadelo, e eu fiquei com aquilo.
A noite inteira, né?
É, e quando eu comecei a fazer, e quando a gente é menor, a gente amplia essa influência, né?
Uhum.
Quando eu pensei em fazer quadrinhos, que hoje a situação do quadrinho está mudando, está profissionalizando e tal, sempre pensei que era uma possibilidade
interessante,
de trabalho, que era um desafio muito interessante de fazer e que ficou guardado na gaveta também até poder viabilizar, até a gente ter essa oportunidade que vai acontecer agora no ano passado. Tudo tem hora certa, né?
Sim, claro.
Então eu já cheguei a pensar quando estava fazendo mais trabalho para ser independente, mas sempre ficou ali naquela gaveta. Não, quando eu tiver uma chance de trabalhar com condições melhores, desenvolver, né, um álbum, aí eu vim para São Paulo, fui desenvolvendo meu trabalho. O quadrinho vive um momento muito bom no Brasil hoje.
Uhum.
E quando eu fui procurado pela Peirópolis, eu não tive.
Não pensou outra coisa, né?
Esse é um trabalho que eu tive toda a liberdade, esse toda a liberdade. Que é o que todo autor pode ter, foi feito nas condições ideais.
Uhum. Né?
Então, eu vivi a circunstância melhor que a gente pode ter na hora de fazer um trabalho. Escolher o título, trabalhar da forma que eu quisesse. Claro que sempre respondendo,
claro,
mostrando, debatendo com a, né,
com os editores,
mas, enfim, com essa palavra maravilhosa que é liberdade, né? Então, quando eu fui fazer a escolha, eu disse, não, eu quero trabalhar com esse conto. Tinha um desafio muito forte, porque no final ele termina num grande caos, eu nem vou contar tudo. Porque
é, a gente não pode contar, porque...
Não, aquela tentação do cinema de contar
tudo. E estamos em rádio, né? Como é que a gente vai mostrar essas imagens tão maravilhosas no rádio? Tem que criar desejo no ouvinte, porque o livro é muito bacana. É mesmo.
Já fala do Aloysio que já tá bom. Então, assim, é um conto maravilhoso, tem todos esses elementos, assim... Vou chutar, né? Então, que a gente trabalha. Tem o preto, né? Uma história que tem e teria que trabalhar.
Pois é, esse trabalho preto, de cor escura, e que você dá uma vida meio soturna, vamos dizer, de noite, né? Porque se passa toda a noite. É muito
sonho,
bacana.
Todo,
é um sonho,
né?
É um
sonho e pesadelo. E entra aí também a liberdade de trabalho, uma liberdade visual. Eu digo, não. Não é para ser feito como a própria quadrinização é bem livre.
Uhum.
É forma e conteúdo, não dá para ser feito de uma forma, né, de uma maneira muito rígida ou mais formalizada. Eu vou me dar também liberdade de trabalhar aqui como apresentar essa história. É um delírio, dá para dizer, né, que é um delírio,
uhum.
É um discurso incrível de as coisas que vão se desenrolando. Então, foi um exercício plástico também, né? Gráfico, né, no caso.
É, e que tem página que tem vários quadrinhos e tem página que o quadro é a página inteira, né?
A página inclusive inteira. Não tinha como e páginas muito escuras no final.
É.
Quer dizer, esse era o desafio. Eu falei com a Renata, da editora, né? Quem eu estruturei o projeto. Eu disse, olha, vai tudo bem. É uma coleção muito linda de adaptação.
Aliás, a coleção toda, né? Tem os Lusíadas, feito pelo Fido, o Caco fez Dom Quixote, o Luciano Irum fez o Corvo, do Alain Paul, né? E você?
É, pessoal de Minas aí, da Grafite. Né?
Uhum.
Eu trabalho com o pessoal de Minas aí, eu sinto muita vontade de estar.
A Grafite nasceu quando eu estava estudando comunicação, é a turminha da minha turma, da minha sala.
E a Grafite, eu sou muito grato, porque a Grafite me ajudou a retomar o quadrinho.
Agora, mudando completamente de assunto, você é meio maluco, como é que esse desafio de fazer 365 desenhos de piscina, mudando completamente de assunto,
É o trabalho que eu estou fazendo, estou postando lá no Facebook e também no meu blog. São os exercícios mentais, é justamente isso. Aí eu volto para. Eu desenho desde pequeno, então eu me jogo esses exercícios.
Agora
esses
você está pulando na piscina.
Eu resolvi fazer um desenho de piscina, mas na verdade isso nasceu de uma coisa que é ruim. São os engarrafamentos de São Paulo. Eu, graças a Deus, agora me livrei disso um pouco, mas eu durante 2 anos fiquei levando a minha filha na creche da USP. Dirigindo em alguns dias durante 3 horas. O que é para enlouquecer qualquer um. Então, para não enlouquecer, eu comecei a levar um bloquinho que ficava, eu desenho no trânsito. Mas como que desenho no trânsito? Bom, venha para o trânsito de São Paulo, e o trânsito das grandes metrópoles está assim, infelizmente. E aí dá para entender tranquilamente. Dá, porque não anda. Então,
e o engarrafamento em São Paulo, com essas chuvas todas, dá para entender piscina por
quê? É muito criativo, vamos dizer que é uma tragédia criativa. No meu caso, e é sério, eu postei até em alguns momentos, eu desenhei em folhetos a ideia. Eu vou desenhar 365 piscinas. As piscinas, na verdade, elas nascem de uma dívida minha com um grande pintor que se chama David Hockney. E eu fiz artes plásticas. E na época, eu queria desenhar piscinas, na época, aí eu fui ver o trabalho dele e disse, nossa, esse desgraçado já fez tudo que eu queria fazer. É uma relação de amor e ódio, né? Então agora, num tributo e numa forma de poder fazer algumas piscinas, já que ele tomou posse, tem até uma homenagem para ele, eu disse, não, eu gosto muito de piscinas, mas na verdade eu também trabalho com cartoon. É um exercício mental. Eu quero fazer um cartoon de piscina e um desenho de piscina que seria para cada dia do ano, ou seja, seriam 365 desenhos.
Sim.
Essa semana eu vou postar os 57, se tiver alguma coisa.
Você tá como? Começou quando?
Eu comecei, na verdade, há um ano e meio, mas assim, sistematicamente agora.
Sim.
Acabou sendo capa da Piauí, acabou
sim.
tendo uns desdobramentos, eu desenhei a minha filha, que virou a capa da Piauí, que eu desenhei no trânsito, a ideia. E na época eu tinha ideia, já estava postando no blog, mas estou fazendo, mas não necessariamente é tão urgente. Agora não, esse ano eu quero ver se...
Sistematiza.
Não sei se terminam todas, mas... E é uma forma, é importante dizer que a questão do desenho, ele é muito parecido com qualquer outra atividade, inclusive com atividade física. Se você não exercitar, ele é exercício.
Com certeza, com certeza.
Então, isso é um grande exercício mental mesmo de desenho e de criação. Cada dia, e eu proponho um desafio. Assim,
não tem nada de maluquice, então, não é, Guazelli?
Imagina. A maluquice, ela é muito ligada ao exercício também de uma prática,
é,
né?
É
uma maluquice organizada, vamos dizer.
Claro, claro. Guazelli, o nosso tempo aqui acabou, infelizmente. O seu livro, olha, Demônios em Quadrinhos, editado pela editora Peirópolis, da série Clássicos e HQ, é genial.
Muito obrigado.
E esse recado fica também para os ouvintes e agradeço você ter conversado com a gente. Esse papo tão gostoso. Obrigada mesmo.
Bom dia para vocês aí.
Grande abraço.
Tchau.
Tchau. Eu conversei com o Guazelli, ilustrador, quadrinista. Ele faz coisa demais. É um maluco... bacana, um maluco que organiza a maluquice, vamos dizer assim, é o que ele acabou de dizer. Ele é o autor do livro Demônios em Quadrinhos, editado pela Peirópolis, um livro super legal, um desenho bacana feito a partir do conto Os Demônios, do Aloysio Azevedo. Então, é uma nova maneira de conhecer texto desse autor brasileiro tão bacana, que é o autor de Casa de Pensão, Mulatos e outros.
Falando de livros.